As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo somou nesta quinta-feira mais uma infecção Covid-19, ainda que esteja em causa uma mulher com morada fiscal no Cerdoval, mas com residência fixa em Lisboa. No entanto, esta contabilidade é associada à região, que ainda assim continua com 200 casos, isto porque um dos testes que tinha sido dado como inconclusivo no lar de Carvalhal, em Abrantes, confirmou-se como negativo. Nesta altura, na globalidade do Médio Tejo, há registo para 85 doenças ativas. No que a Altas diz respeito, continua a haver registo para 112 recuperações. No diferencial entre o total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes com 20 e Orém com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 51 casos e 19 recuperações; Orém, 48 infecções e 34 recuperações; Abrantes, 37 infectados, dos quais 17 já estão curados; Tomar, 20 casos com 15 recuperados e 1 óbito; em Trocamento, 16 infecções e 7 recuperados; Alcanena, 12 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais; Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados; Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações; Ferreira do Zézer, 2 casos já recuperados; Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado; e Cerdoal, com 2 casos, um dos quais já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilância ativas: Orém tem 30, Torres Novas 15, Abrantes 14, em Trocamento 5, Alcanena 3 e Tomar com 2 pessoas debaixo de olho das autoridades de saúde. Maria dos Anjos Prança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à Hertz, fez uma análise do recente ponto de situação.
Temos mais um caso no Cerdoal, mas é daqueles casos que eu costumo, que eu faço sempre referência. É uma pessoa que, em termos fiscais, tem a residência no Cerdoal. A notificação é sempre feita em termos de doença onde as pessoas têm a sua residência oficial e, portanto, esta notificação veio para o Cerdoal, mas é uma pessoa, uma senhora nova, que até está em Lisboa. Em relação a Abrantes, nós temos menos um caso. E porquê? Eu explico. Naquela casa que nós tivemos no Carvalhal, houve um teste que foi de início, e se bem se lembram, eu disse que havia um teste que estávamos com dúvidas, tratámo-lo sempre como positivo, mas após confirmação de todos os outros casos, nós resolvemos pedir novo teste a esta senhora. E esta senhora, que é uma das profissionais que prestavam trabalho, é negativa. Por isso daí termos menos um caso em Abrantes. Nós gostamos de todas as situações muito claras e é nossa obrigação fazermos efetivamente esta correção, porque pensámos que o teste, como foi inconclusivo de princípio, depois foi positivo e depois pedimos novo teste. Pedimos novo teste e foi efetivamente negativo.
De um dia para o outro, a Lesíria do Tejo descobriu mais 16 infecções Covid-19, números bastante preocupantes e que podem indiciar, desde já, o impacto negativo do chamado desconfinamento. O Conselho de Santarém continua a apresentar mais casos, 8 nas últimas 24 horas, seguindo-se o Cartaxo com 4 e ainda Coruche e Salvaterra de Magos com 2 infectados cada. Na globalidade, a Lesíria soma 410 doenças, 110 das quais ainda ativas, e há a lamentar 13 vítimas mortais na região, 3 das quais em Santarém, que já tem 147 infecções no registro de veras preocupante. São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 13 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, num total de 1.369 óbitos desde a chegada da pandemia a Portugal. A faixa etária mais afetada situa-se nas pessoas com idade superior aos 80 anos. Morreram 526 senhoras e 393 homens. Quanto ao número de casos, foram detectados mais 304, num total de 31.596 infecções, dos quais 18.637 já foram dadas como curadas. Quanto ao mapa nacional, o Norte já registra 16.718 casos, com 761 óbitos. No Centro foram detectadas 3.710 infecções e com lamento para 237 vítimas mortais. Já em Lisboa e Val do Tejo, 10.320 doentes, dos quais 340 perderam a vida. No Alentejo, por sua vez, há 257 infectados e um óbito, enquanto no Algarve estão detectados 300 966 casos, 15 pessoas morreram. Já nos Açores, há 135 casos e 15 óbitos, ao passo que a Madeira continua sem vítimas, num total de 90 infecções.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, o surto de Covid-19 que está ativo na empresa Sonae da Azambuja já chegou a Tomar e ao entroncamento, precisamente por dois funcionários daquela estrutura que testaram positivo e que residem nos referidos concelhos. Entretanto, à nossa redação chegaram pedidos de esclarecimento sobre se as pessoas em causa utilizavam o comboio como meio de transporte, informação que ainda não foi apurada pelas entidades de saúde. Ainda assim, a Hertz falou com Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio, que deixou um conjunto de conselhos para quem utiliza o mencionado transporte e lamentou que se veja muita gente nas esplanadas sem cumprir regras de distanciamento.
Aquilo que a informação que nós temos é que estão a haver mais transportes, mais comboios e que serão respeitadas as mínimas condições de segurança. Todas as pessoas que vão num comboio devem levar a sua máscara posta. E para essas pessoas que estão com mais medo e, enfim, com algum receio justificado, devem levar a máscara e devem levar uma viseira. E, sobretudo, também ter cuidado de não mexer em nada do comboio, digamos assim, ou se mexer, em higienizar as mãos com uma solução alcoólica que tragam na carteira, evitar, efetivamente, mexer noutras pessoas, tocar noutras pessoas, evitar mexer nos olhos com as mãos sem serem higienizadas. Naturalmente que são riscos que as pessoas correm, tal e qual como vão, quando vão a um supermercado, quando vão a um café, e eu tenho visto muita gente até em esplanadas de café sem sequer cumprirem as regras de distanciamento. Portanto, é preciso ter cuidados, é preciso pôr em prática todas essas medidas. Nos comboios, nos sítios mais com maior número de pessoas e com mais pessoas juntas, há que usar a máscara e a viseira e há que evitar tocar em alguma coisa que possa estar contaminada, porque esse risco corremos todos em qualquer circunstância e a qualquer lado que nós nos desloquemos.
A localidade de Água Boa, na freguesia da Sabaxeira, Conselho de Tomar, foi palco para um incêndio em área de mato, sendo que as chamas foram rapidamente controladas por populares e pelos bombeiros mobilizados para a ocorrência, num total de 3 dezenas. O alerta foi dado pelas 14h45 desta quinta-feira. O fogo apareceu junto de uma estrada. António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, em declarações à Hertz, elogiou todos aqueles que ajudaram a combater o incêndio, deixando claro que houve mão humana por detrás da ocorrência.
Este incêndio foi bastante pequeno, porque teve logo a intervenção rápida, tanto de populares como de diversas corporações. Não chegou a ter 60 metros quadrados, mas teve realmente início junto à estrada, o que indica logo mais do mesmo daquilo que, infelizmente, é a maior parte dos incêndios em Portugal. Tenho que agradecer aos populares e às corporações que intervieram neste caso. Infelizmente, começou mais cedo que os anos anteriores, teremos que estar preparados para os próximos, porque, infelizmente, tudo é que isto promete. Todos os anos temos prova de que as pessoas são cumpridoras da lei, e, neste caso, a Freguesia da Sabaxeira, que tem bastantes terrenos, é cumpridora. E a verdade é esta, devido ao Covid, houve aqui um atraso bastante grande, atraso em relação àquilo que é a normalidade, mas de tal maneira isso foi aceito pelas autoridades, que as próprias autoridades ampliaram o prazo que costuma ser em março. Neste momento está toda a gente a proceder a limpezas, basta dar uma volta pela freguesia, que desde que começou a haver o desconfinamento, as pessoas começaram a limpar os seus terrenos, e uma vez mais isto não é falta de limpeza, é sim crime. Não tenho provas para, mas vivemos num país livre e posso mostrar a minha indignação, infelizmente é assim. Aquilo que me resta solicitar é às pessoas para terem um cuidado redobrado. Infelizmente nós aqui, ou por burlas numa altura ou por incêndios noutra, temos que andar sempre com certos cuidados, e à GNR para fazer o seu papel, que faz sempre, nisso tenho sempre a agradecer, para estarem mais atentas também, porque vai ser assim. Isto, com as alterações climáticas, é preciso ter todo o cuidado e mais algum.
Os trabalhadores dos Correios de Tomar iniciaram uma greve de 2 horas por dia, no início de cada turno. Greve que se prolonga até ao próximo 12 de junho. A paralisação tem na sua base a falta de meios humanos, no caso carteiros, que assegurem o serviço de distribuição da correspondência. Dina Serranho, do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, assegurou à reportagem da ERTE que a administração da empresa está ao corrente da situação. A sindicalista fala em 1 a 2 semanas de correio por entregar e não teve dúvidas em dizer que os CTT estão a enganar a população quando cobram taxas por serviços que não estão a ser feitos.
E a verdade é que cada vez mais o correio fica aí acumulado, chegamos a ter 1 semana, 2 semanas de correio por entregar, os padrões de qualidade não estão a ser minimamente cumpridos, a pandemia, o Covid veio ajudar esta gestão a orientar-se muito bem, que é não metemos ninguém, não há substituição de trabalhadores em férias, os postos que já estavam vagos por doenças de longa duração também não vão ser ocupados e nós aqui, trabalhadores, estamos preocupados porque queremos servi-los melhor e não temos qualidades neste momento para isso. Sentimos também que estamos a enganar a população, ao fim e ao cabo, a população quando recorre aos nossos serviços, sendo nós um serviço público e assim deve continuar, quando recorre é para ser bem servido, paga uma taxa elevadíssima para o serviço que está a ser neste momento a ser desempenhado e estamos a enganá-los. Portanto, a empresa neste momento, não os trabalhadores e a preocupação dos trabalhadores vai nesse sentido, mas a empresa sabe perfeitamente que está a enganar o povo português quando está a cobrar uma determinada taxa e que essa taxa corresponderia a um determinado serviço que não está a ser feito neste momento. Nós aqui neste momento temos 27 trabalhadores, 2 chefias, 2 contratados e precisaríamos no mínimo mais 5 trabalhadores. E depois, estando esses 5 trabalhadores aqui como efetivos, teríamos urgência em que a situação de substituição de férias fosse revista. Já sabemos, de mão, que a empresa não vai pôr ninguém este ano a substituir férias e então vai-se agravar de certeza absoluta a situação. O correio já não está a chegar a tempo há muito tempo. Portanto, já há muitas semanas, há muitos meses, que o correio vai ficando retido, vamos dando prioridade a outro tipo de objetos. Objetos que neste momento a empresa sabe perfeitamente que é o que lhe está a dar muito lucro, que tem a ver com a CTT Expresso, e mesmo esses estão a enganar os clientes, porque quando pagamos este serviço que é elevadíssimo em termos de preço, é para entregar amanhã e chega a ficar aqui 2, 3 e 4 dias retido, porque não temos meios. Neste momento é caso para dizer o carteiro não tem culpa, o carteiro não chega a todo lado, o carteiro precisava de ter mais colegas ao lado a trabalhar, e é grave aquilo que se pensa. Portanto, a preocupação do carteiro neste momento é denunciar a situação à população e dizer à população, exijam aquilo que têm direito. É um serviço de qualidade. Exijam que a carta que seja posta hoje no correio e que se paga a franquia para que ela seja posta a circular, essa carta tem padrões. Os padrões têm vários níveis. Neste momento está tudo igual. Chegam a ficar registros, Correio Azul, Correio Verde, chegam a ficar determinadas freguesias e zonas dias e dias por fazer que o carteiro não passa lá, a população não sabe disto e depois temos a agravante quando o carteiro passa com o correio em atraso, é o carteiro que leva com as pessoas e claro, como elas não têm conhecimento, aí é a nossa revolta hoje. Queremos mais gente para trabalhar.
Há que continuar a viver, mas com regras. O apelo é do Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, que abordou, em entrevista à ERTE, o regresso a uma normalidade com restrições, em especial no setor económico. O autarca sublinhou a campanha de incentivo que o município está a promover em torno da restauração, mas deixou claro que tudo terá de ser feito com muito cuidado e ponderação.
Neste momento estamos com uma campanha, como se tem percebido, de restauração, ou seja, também promovemos a nossa vinda com os cuidados, importa nos aguardar razões de segurança e de saúde pública, com cuidado, com ponderação, seguindo os usos de recomendações da Direção-Geral de Saúde, mas de facto já demos sinais de abertura, quer ao turismo, com a abertura de Castelo Amorol e do Centro de Adoção Templário, com a promoção que estamos a fazer neste momento e que está a decorrer no âmbito da nossa restauração, da nossa gastronomia local, no sentido das pessoas também, a economia não pode parar, desde que as pessoas sigam regras. E tenho visto com bom agrado, nomeadamente, as pessoas com algum cuidado no seu trato social, na sua abordagem do dia-a-dia, com assistência social recomendada. Como temos um território também de uma população de 7.300 habitantes, com algumas reservas quanto a essas abordagens de proximidade. Isso significa que as pessoas estão a cumprir, é a panagem das pessoas e deve ser também uma atitude de vida uma nova vida. Aliás, estava agora no New York Times e morreram o dobro de pessoas nos Estados Unidos com esta pandemia que morreram na Guerra do Vietnã, e as pessoas não têm a noção disto. Ou seja, é mesmo uma pandemia, é uma coisa para levarmos a sério, e para levarmos a sério temos que dar o exemplo. E, de facto, as pessoas e agentes da Albrequinha estão a cumprir. Neste momento estamos com zero infectados, estamos com as nossas regras, com a nossa ponderação, mas vivendo, e temos que continuar a viver.
Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual e ainda da Comissão Distrital de Santarém, da Proteção Civil, não deixou margem para dúvidas. Ainda não é o tempo de haver grandes concentrações de pessoas. Em entrevista à Hertz, o autarca fez uma avaliação desta chamada fase de desconfinamento e não escondeu preocupação com aquilo que o futuro nos poderá reservar, principalmente no que diz respeito à saúde pública. Miguel Borges lamenta que, à boa maneira portuguesa, haja sempre alguém que pense que só acontece aos outros.
E vai ser muito difícil voltarmos a uma normalidade que não é a normalidade que nós estávamos habituados, ou seja, temos que voltar a uma nova normalidade. É claro que o desenvolvimento económico é fundamental, mas como diz um sociólogo bem conhecido do nosso país, é que a economia não pode prosperar sobre um monte de cadáveres. Então temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é o desenvolvimento económico, a dinâmica das economias locais, a manutenção dos empregos, a resposta daquilo que são as necessidades básicas da população e, ao mesmo tempo, os cuidados que devemos ter e a prevenção no âmbito da saúde. Deixámos ter aquelas obrigatoriedades impostas por uma situação de um estado de emergência, estamos num estado de calamidade que também nos impõe algumas obrigatoriedades, ou seja, o dever de nos mantermos na nossa habitação mantém-se, a não ser por determinadas exceções. O ónus destes procedimentos todos passou para cada um de nós. Cada um de nós tem que saber o que há de fazer para não ser infectado e para não ser também um veículo de transmissão. À boa maneira portuguesa, por vezes há sempre alguém que acha que só acontece aos outros e acha que as coisas não vão acontecer e está tudo com uma grande ânsia de voltar à socialização normal. Ainda não é o tempo. Vamos ter que esperar ainda mais tempo para bem da nossa saúde.
Não pode despir o fato de Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil comparativamente com aquilo que acontecia há, por exemplo, 2-3 semanas. Hoje é um presidente mais ou menos preocupado?
Mais preocupado, por uma razão muito simples. Quando acabou a situação do estado de emergência, dizendo que agora a nossa atuação, o nosso desafio vai ser muito maior, precisamente por isso que eu disse, porque até aqui as pessoas estão confinadas por imposição legal. Agora começa a haver abertura, e essa abertura é que vai ser um risco, essa abertura é que pode ser um risco. E é esse risco que nós temos que acompanhar. Até porque isto está ainda para durar. Vão existir os desafios do verão, os desafios das planadas, o desafio das praias, o desafio da socialização, o desafio das sardinhadas, das matanças de porco, das festas de aniversários, que têm que ser bem controladas, têm que ser com todos os cuidados. Não podemos voltar aos grupos grandes de pessoas em grandes festas, não. Ainda não é o tempo. Lá chegará. Mas para lá chegar depende muito de cada um de nós.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, apelou ao bom senso das pessoas neste regresso gradual à vida ativa, ainda com muitas restrições perante a pandemia que vivemos. O autarca, em declarações à Hertz, advertiu que a normalidade a que todos estávamos habituados até fevereiro deste ano poderá não voltar a breve prazo. Vasco Estrela disse que as pessoas vão necessitar de ganhar confiança.
Há algum receio da parte das pessoas em voltar à normalidade? Eu penso que isto é um processo que será gradual e as pessoas vão precisar de ganhar alguma confiança para tentar voltar à sua vida normal, se é que a vida normal que conhecíamos até janeiro, fevereiro, será fácil de ser verificada a breve prazo. Eu tenho receio que não e, portanto, eu acho que vai haver aqui muitas situações que vão ter de ser geridas com alguma calma, evidentemente, porque há aqui sempre aquilo que é o óbvio, não é? Que é aqueles medos que as pessoas têm, mas que nós temos de, também de perceber que temos de tentar conviver de alguma forma com aquilo que é a realidade. Eu, enquanto autarca, tenho naturalmente a menor preocupação com a saúde pública, conforme não pode deixar de ser, e porque decorre também da minha qualidade de responsável máximo da Proteção Civil, enfim, com todos os problemas que aí podem decorrer, não é? Mas também não posso deixar de me preocupar com aquilo que é, que diz tudo respeito à parte económica e social do Conselho e à vida do Conselho. E, portanto, parece-me que, como em tudo na vida, há aqui aquela regra não escrita do bom senso para todos percebermos o que é que podemos e não devemos fazer e em condições é que o podemos efetivamente fazer para que não possamos também morrer da cura, não é conforme se costuma dizer. Eu acho que se todos cumprirmos, agentes económicos, população em geral, empresas, banhistas, concessionários, enfim, se todos cumprirmos aquilo que está determinado, acho que podemos tentar regressar à normalidade. E, portanto, é isso que eu desejo.
Está deduzida a acusação contra o antigo árbitro de futebol, Rui Mendes, que vai responder pela prática do crime de homicídio qualificado. Estão em causa factos que aconteceram em novembro último na localidade de Casével, Conselho de Santarém, precisamente nas imediações do Café Comendador. Refere o Ministério Público que o arguído, de 56 anos, desferiu um golpe de navalha na vítima, um jovem de 24 anos, na sequência de motivos considerados como fúteis. Aliás, o jovem em causa, João Pedro Monteiro, apenas estava a tentar separar o amigo do suposto agressor, quando este o atingiu mortalmente. Rui Mendes, que foi árbitro dos quadros da Associação de Futebol de Santarém, está em prisão preventiva desde 25 de novembro.
Rádio Hertz, informação.
Agora avançamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de deixar uma reflexão sobre o acesso à ocupação e utilização das praias no contexto da pandemia da Covid-19 para a atual época balnear. Como é sabido, existe o Decreto-Lei nº 24/2020, de 25 de maio, que apresenta as regras aplicáveis às águas balneares identificadas como praias de banhos, uma vez que nestas existe maior concentração de utilizadores, o que pode, por esse motivo, resultar num aumento do risco de contágio, caso não sejam efetivamente adotadas as regras de higiene e segurança. De ressaltar que têm surgido algumas dúvidas em relação à utilização de piscinas, sendo que neste decreto-lei pode ler-se que o regime aplica-se com as necessárias adaptações à utilização das piscinas ao ar livre, defendo as regras especiais aplicáveis a estas ser objeto de regulamentação. O importante a referir é que, de facto, as praias são espaços lúdicos bastante significativos em Portugal, utilizadas todos os anos por milhares de pessoas, pelo que, no atual contexto da pandemia, este decreto-lei define os procedimentos a ter em consideração na utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a estratégia adotada no controle da pandemia. Portanto, deixo aqui a sugestão de consulta deste decreto-lei, que é o número 24/2020, de 25 de maio, podendo, quem estiver interessado, fazer a leitura do documento na íntegra na página do Turismo de Portugal. Na mesma página também existe um manual com linhas orientadoras para ir à praia em segurança. Destaca-se no documento a necessidade de manter-se o distanciamento físico e as medidas sanitárias básicas e, ao mesmo tempo, garantir aos banhistas uma experiência suficientemente confortável na praia. É claro que a maior ou menor segurança com que estes espaços vão ser utilizados depende essencialmente de cada um dos utilizadores, de cada um de nós, usufruidores destes espaços, em que, de facto, cada um deve acautelar, em primeiro lugar, a sua situação de risco. Portanto, que cada um de nós, enquanto cidadãos responsáveis, adotemos comportamentos que minimizem o risco de contágio, usufruindo dos espaços, mas respeitando também a fruição do outro nesta época balnear 2020.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.